Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista. Um programa que vai deixar você bem informado. Produção, Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.
É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem entardecer, pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com o pranto a me correr, e assim chorando acalentar o filho que eu quero ter.
Após 9 meses de espera, chega a hora de apresentar ao mundo o ser que estava aconchegado no ventre da mãe. A forma como esse bebê vai nascer é fruto de muita dúvida e angústia para os pais. No Brasil, a grande maioria das mulheres que têm seus filhos em hospitais particulares optam pela operação cesárea. Elas levam em conta o medo de sentir as contrações de um parto normal e a influência dos médicos. A maioria dos obstetras particulares indica cesárea porque é muito mais confortável agendar uma cirurgia do que esperar 8, 9, até 10 horas pela conclusão de um parto normal. A verdade é que a cesariana é uma opção quando o parto normal se torna inviável, um risco para mãe e bebê. Sem poder contar com uma cesariana, muitas mortes aconteciam na hora do parto num passado não muito distante. A Organização Mundial de Saúde, entretanto, vê com restrições o alto número de cesáreas que ocorrem em países como o Brasil e diz que não há justificativa para mais de 15% desse tipo de cirurgia. No ano passado, o Sistema Único de Saúde realizou 25% de cesarianas. Em hospitais particulares brasileiros, esse índice passa de 80%. Para falar sobre o assunto, o Palavra de Especialista de hoje vai receber o médico obstetra Pedro Paulo Roque Monteleone, que é ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Vamos receber também a psicóloga Lúcia Bandeira, especialista em psicologia da gestação e autora do livro Gravidez e Parto, Desafios e Conquistas. Com vocês, Palavra de Especialista. Nós vamos receber agora o Dr. Pedro Paulo Roque Monteleone, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Bom dia, Dr. Pedro Paulo.
Bom dia, estou à disposição dos ouvintes.
Dr. Pedro Paulo, qual que é a situação dos partos no Brasil? Eu queria saber do senhor como é que está a situação, quantos partos cesáreos, qual a porcentagem de partos cesáreas, partos normais que tem ocorrido no Brasil hoje em dia?
Atualmente, a frequência da operação cesariana é muito elevada no Brasil. Nós poderemos considerar, em termos genéricos, aceitáveis, que nós devemos ter 70 a 80% de partos normais e 20 a 30% de operações cesarianas. Em outros países, até se faz menos operações cesarianas, que atingem um máximo de 10, 12%. Eu acredito que hoje as indicações de operação cesariana estão alargadas e é admissível se chegar a 20, 25, 30%. O grande problema é que o número de cesarianas praticadas no Brasil, principalmente na rede privada ou conveniada, é muito alto. Atinge 60, 70, 80%. Até 90% em determinadas situações. Então, há uma inversão, não é? Estão hoje se transformando em cirúrgico muitos partos que, se acompanhados, poderiam se transformar em partos absolutamente normais.
E por que é que estão ocorrendo tantas cesáreas? É a comodidade dos médicos? É a comodidade da grávida que acha que não vai sentir dor durante uma cesárea? Por que é que acontece tanto parto cesárea no Brasil?
Pois é. Há uma multiplicidade de fatores que concorrem para o aumento da operação cesariana. Eu tenho a impressão de que o grande problema que deve ser corrigido, o grande problema que deve ser enfrentado, é a parte médica da história, ou seja, o aumento do número de cesáreas devido à participação do profissional médico. Sem dúvida nenhuma, a cesariana é muito mais cômoda para o médico do que o parto normal. Então, chegando à gravidez lá no seu final, se marca a data e hora, a mulher interna e se faz a cesárea. Então, o médico tem uma perda de tempo muito pequena. 2, 3 horas está resolvido a cesariana. Por outro lado, o parto normal tem o inesperado do dia e da hora. Pode cair de dia, pode cair à noite, pode cair no fim de semana, pode cair no feriado. E sem dúvida nenhuma, isto traz alguns inconvenientes, não é? E além disso, a duração do trabalho de parto nunca é tão rápido quanto a realização de uma cesariana. Para se acompanhar um trabalho de parto, se dispende 6, 7, 8, 10 horas. Então, é muito mais simples, menos trabalhoso fazer uma cesárea. Além disso, não é só a parte da comodidade. É muito mais simples você fazer uma operação cesariana do ponto de vista de perícia do médico do que acompanhar um trabalho de parto normal. Pode parecer paradoxal, mas é isso mesmo. Todo médico sabe razoavelmente bem fazer uma cesariana. Grande parte de médicos não tem conhecimentos para acompanhar um trabalho de parto normal. Então, ele opta pela via onde ele tem alguma segurança maior, que sempre é a cesárea.
E as mulheres também, aqui no Brasil existe essa cultura de quando a pessoa está grávida, se pergunta se o parto vai ser normal ou cesárea. Isso não acontece nos países desenvolvidos, não é isso, doutor Pedro Paulo? Nos países desenvolvidos, geralmente, a mulher é levada a ter um parto normal e ela vai ter uma cesárea se por acaso acontecer alguma coisa que impeça ela de ter esse parto normal, não é?
É o que você está colocando, é um problema da medicina atual, não é? Onde tem o desejo do paciente, a vontade do paciente, o direito do paciente de optar por isto ou por aquilo. Porque eu acho que aí é um dilema ético que poderia levar horas de discussão. Mas o que a minha opinião é que o direito do paciente de optar por aqui ou por ali, eu acho que ele tem um limite, não é? O médico deve, quando recebe uma gestante, diz, doutor, chegando nos 9 meses, vamos fazer uma cesárea, né? Eu acho que o médico que aceita isto com relativa tranquilidade ou com tranquilidade absoluta, dizendo, ah, tá bom, nós vamos fazer cesárea no nono mês, eu acho que é uma atitude extremamente prejudicial, é um atendimento médico de muito baixa categoria, é um médico que não tem nenhum compromisso em fornecer saúde à sua cliente. Ele deveria mostrar as vantagens do parto normal, mostrar os benefícios do parto normal, tanto para a mulher quanto para a criança, e mostrar que, se for necessário fazer uma operação para resolver o parto, ela será feita dentro das necessidades, não em último caso, depois de um dia de trabalho de parto, que isso pertence a uma assistência ao parto do passado, mas um atendimento moderno, com toda a segurança para a mulher e para a criança, e mostrar as vantagens de um parto e as vantagens do outro parto. Aceitar o pedido da gestante pura e simples é uma maneira comodista, no meu entender, de muito pouco profissional, é um atendimento de muito baixa qualidade.
Dr. Pedro Paulo, e quais são as situações em que é necessário se realizar uma cesárea numa paciente?
É tudo muito simples dos ouvintes entenderem. O parto, ele depende de três fatores. O primeiro é a própria criança, o feto. O outro é a bacia. E o terceiro é a contração do útero. Para que haja um parto normal, tem que haver uma harmonia entre esses três fatores. Por exemplo, o feto, ele tem que ter um determinado tamanho e estar numa determinada posição que ele passe pela bacia ou pelo genital da mãe com absoluta tranquilidade. Isto é, haja uma proporcionalidade entre o tamanho do feto e o tamanho da bacia. Se o feto for muito grande, não tem como se conseguir um parto normal. Se o feto é normal, porém a bacia é estreitada, não tem como se conseguir um parto normal. É questão de estar o trânsito livre para o feto ou não estar livre para o feto, isso é de muito fácil entendimento. O outro fato é a contração uterina. O que vai fazer com que o colo dilate são as contrações do útero. E para que elas sejam eficientes, elas precisam ser coordenadas, não é? E essa coordenação depende muito de como está o psicológico da gestante. Se ela estiver tranquila, com confiança na equipe que está fazendo a sua assistência, muito provavelmente ela vai ter contrações eficientes, o colo vai se dilatar razoavelmente e o parto será normal. Se a mulher estiver intranquila, agitada, não houve muito entendimento entre ela e a equipe obstétrica, então esse nível de ansiedade elevado faz com que as contrações não sejam eficientes, às vezes muito dolorosas e ineficazes, e o colo acaba não se dilatando e não tem como ter que se fazer uma operação cesariana.
Doutor Pedro Paulo, nas situações, por exemplo, que a mulher deseja realizar um parto normal, mas o médico fala que não deu, e pronto, e aí coloca a mulher numa mesa de operação para cesárea. O que a mulher pode fazer nesse caso? Ela não tem como discutir com o médico numa hora dessa, não é isso?
Essa hora, o trabalho de parto não é um momento adequado para haver esse tipo de questionamento. Esse questionamento deveria ser feito no acompanhamento pré-natal. Aqui já surge um outro problema, porque a mulher que tem maior posse econômica, ou ela tem o seu pré-natal num convênio ou com um médico particular. Nessa situação, quem faz o pré-natal é quem vai fazer o parto, que é o ideal, ou seja, vai haver um diálogo durante o pré-natal e essas arestas vão ser retiradas. Se durante o pré-natal a mulher percebe que ela deseja um parto normal e o médico não fará, nada mais justo que ela trocar de médico, não tem outra opção. Agora, na rede pública, no Sistema Único de Saúde, quem vai fazer o parto não é o médico que fez o pré-natal. Então fica uma situação realmente de muito complicada da mulher questionar durante o trabalho de parto. Quer dizer, havendo possibilidade, ela tem que fazer esse questionamento durante o pré-natal. E o ideal é que o pré-natalista seja o médico que vai fazer o parto.
Dr. Pedro Paulo, e quais são os riscos e os benefícios de cada tipo de parto? Parto normal e parto cesárea.
Ah, sim. Olha, a operação cesariana, mesmo hoje sendo uma operação absoluta e completamente segura, ela apresenta complicações e até mortalidade. Em termos genéricos, gerais, né, se pegando estatística de grandes números, nós vamos ver que a mortalidade materna é 3 a 4 vezes maior na operação cesariana do que no parto normal. E o que seria lógico? porque na operação cesariana exige uma anestesia, diferente da analgesia de parto normal, é uma incisão cirúrgica, se abre o abdômen, se abre o útero, então tem as suas complicações. Aí morrem 3 a 4 vezes mais mães que tiveram cesariana do que as que tiveram parto normal. Não só por aí. Toda mulher que dá à luz, ela tem possibilidade de ter uma infecção depois do parto, chamada infecção puerperal. Essa infecção puerperal, em mulheres que fazem cesariana, é 30 a 40 vezes maior do que na mulher que faz parto normal. Então, as vantagens do parto normal são inúmeras em relação à cesariana. Por outro lado, toda cirurgia, não só a cesariana, toda cirurgia que tem necessidade tem que ser feita. Com isso eu quero dizer o seguinte, se num trabalho de parto houver algum empecilho para o parto transcorrer normalmente, nada melhor do que fazer a cesariana. Ela tem segurança tanto para a mãe quanto para o feto. Por outro lado, se sabe que ela tem complicações acima das complicações do parto normal. Mas parece que as coisas não são... A gente não tem até uma explicação muito científica para o fato, mas toda cesariana que não tem uma indicação precisa, ou seja, toda cesariana desnecessária, parece que ela tem mais probabilidade de complicar do que uma cesariana feita com indicação rigorosa.
Pedro Paulo, e o governo? O governo tem feito alguma coisa para reduzir esse excessivo número de cesáreas no país?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Ministério da Saúde, desde o ministro José Serra, ele vem fazendo campanhas, fazendo a sua parte, eu acho que de forma bem competente. Em primeiro lugar, foi liberado pelo Ministério da Saúde o pagamento no Sistema Único da analgesia para o trabalho de parto. Isto é, a mulher que dá à luz parto normal e a maternidade tem disponibilidade de fazer uma analgesia, tipo bloqueio peridural, o Ministério da Saúde, através do seu Sistema Único, está pagando esta analgesia, que já é um grande avanço. Um outro avanço, sem dúvida nenhuma, é o Grupo de Atenção à Saúde da Mulher, que tem distribuído frequentemente material didático e de atualização para a classe médica sobre vantagens do atitudes a serem tomadas durante o pré-natal, exames que devem ser feitos, o que fazer com esses resultados, o acompanhamento pré-natal do ponto de vista de peso, de controle de infecções, de rastreamento de hepatite B, de rastreamento de HIV. Também o Ministério distribuiu manuais de assistência ao trabalho de parto, valorizando o partograma, valorizando a posição da gestante, valorizando inclusive o parto humanizado com a presença de uma pessoa que a própria parturiente escolhe, pode ser o marido ou a mãe ou uma companheira, sei lá quem que ela queira para assistir o parto. Então, são atitudes que eu acho que o Ministério tem feito de forma muito competente, não é? A par disto, não é? O que precisa realmente é a classe médica ser um pouco melhor remunerada na assistência aos procedimentos de parto, não é? Porque realmente as tabelas de Sistema Único de Saúde e próprias tabelas de seguro médico, de convênio, de plano de saúde, estão muito defasadas, o que faz com que o médico muitas vezes não tenha possibilidade de fazer um pouco melhor. Eu acho que o dinheiro que o médico recebe não é o fato de fazer bem ou fazer mal. O médico sempre tem que fazer bem, ganhando ou não ganhando, ou ganhando pouco ou ganhando muito. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão de honorário acaba tendo uma influência importante. Um outro fato é que precisa, o Ministério, esse ainda não investiu muito nisto, é propiciar ao médico uma educação continuada, através de cursos e isto e aquilo, para que o médico se atualize dentro da obstetrícia, não é? O Ministério faz a sua parte. Logicamente que sempre em medicina, sempre que puder fazer mais, é o ideal.
O Palavra de Especialista recebeu hoje o Dr. Pedro Paulo Roque Monteleone, que é ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Dr. Pedro Paulo, eu gostaria de agradecer, em nome dos ouvintes da Rádio Câmara, sua participação no programa de hoje, esclarecendo as dúvidas que, com certeza, várias mulheres têm sobre parto normal e parto cesárea. Muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço.
Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado.
Vamos passar agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida.
Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado. Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para melhorar a qualidade da programação da televisão brasileira. Você pode participar com suas sugestões, críticas ou denúncias. Ligue 61-318-8284 ou acesse www.eticanatv.org.br. Agora em Brasília, você já pode assistir a TV Câmara pelo canal 27 da sua televisão. Todas as atividades da Câmara dos Deputados e mais uma ampla programação cultural são transmitidas 24 horas por dia. De segunda a sexta, equipes de jornalismo produz edições diárias do Jornal da Câmara. Aos sábados e domingos, a TV apresenta o Semana na Câmara, com o balanço dos trabalhos da casa. Veja as sessões plenárias e reuniões de comissões ao vivo. Conheça a atuação do seu deputado. TV Câmara, agora em canal aberto. Câmara dos Deputados, a democracia passa por aqui. Palavra de Especialista.
Estamos de volta com a Palavra de Especialista, que está discutindo hoje os partos normal e cesárea. Nós vamos receber agora a Lúcia Bandeira, que é especialista em psicologia da gestação e é autora do livro Gravidez e Parto, Desafios e Conquistas. Bom dia, Lúcia.
Bom dia.
Como é que está a cabeça da mulher com relação ao próprio parto? Tem aquela coisa no Brasil que tem muito mais parto cesárea, principalmente em hospital particular, do que parto normal. As mulheres continuam querendo mais ter parto cesárea realmente?
Tá. Isso não é só a mulher querendo ter parto cesárea, é a facilidade, né? Quer dizer, hoje a mulher, pela própria sociedade, pela própria cultura, ela é mais incentivada a ter parto cesárea do que ter um parto natural. Quer dizer, quase não se fala em parto natural e algumas mulheres nem sabem que elas poderiam estar diante de um parto natural, porque esse tipo de parto não é oferecido e nem é incentivado, tá? Então, assim, por que está tão grande esse índice cesariana? Não é só o desejo da mulher, mas é a falta do incentivo social para um parto que não seja cesariana, tá? Então, a gente pode classificar isso como uma questão que já é cultural. Principalmente aqui no Brasil, algumas mulheres que estão vindo de outras culturas, elas às vezes ficam até assustadas quando ficam grávidas no Brasil e dizem, será que eu vou ter que fazer uma cesariana, né? Porque elas, quando olham o índice de cesariana no Brasil, realmente é assustador.
E os médicos também têm uma parcela de responsabilidade nesse número de cesáreas, né?
Tem, porque eles fazem parte de uma mesma cultura e de uma mesma sociedade, onde hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas querem apertar o botão e encontrar o produto pronto. Tá? E uma forma de encontrar o produto pronto na hora do trabalho de parto é cortar e tirar. Tá? Então isso, tempo hoje é dinheiro, as pessoas não têm tempo, paciência, ninguém está sendo treinado para ter. Então é uma problemática também médica e social. Médica no sentido de que o médico, ele não está partindo dentro da formação dele universitária, essa formação que ele possa ser um parteiro, de que ele possa ser uma pessoa que vai acompanhar a mulher no trabalho de parto e só intervir se necessário. Então, a própria formação médica está sendo uma formação intervencionista e a gente, nessa cultura médica de que o médico tem que salvar, né, o salvador, parto. Então, isso o que que acontece? Eles têm realmente que salvar vidas, por isso eles têm que estudar muitas doenças, eles têm que ser um ótimo médico de alto risco, e quando eles são solicitados que ajam como médico de uma gravidez de baixo risco, eles se preocupam muito mais com o risco em si, tá? Então, isso também dificulta o médico ver a mulher como alguém que pode participar do seu processo de parto, que pode sentir prazer em estar parindo. Então, eles querendo ajudar, eles querem fazer com que elas não sintam dor, com que o trabalho de parto seja o mais rápido possível. Então, ocorrem tantas intervenções que chega a atrapalhar um processo que poderia ser totalmente natural.
E esse processo natural está incluído o parto humanizado. Queria que você explicasse aos ouvintes o que, que é esse parto humanizado.
Tá. Parto humanizado, esse conceito, ele não está diretamente relacionado ao parto natural. O que a gente percebe é que num parto natural fica mais fácil a gente humanizar esse nascimento do que num parto cirúrgico. Tá? O que, que é humanizado? É você fazer o que for necessário naquele momento para que a mãe e o bebê saiam bem e respeitar os dois, e até a família também, né? E isso aí a gente inclui também o companheiro, né? Quer dizer, o parto ele não é um acontecimento único da mulher, é um acontecimento do casal, tá? E aonde a criança precisa ser bem recebida. A gente falar hoje em parto humanizado, a gente tem que respeitar esse bebê como um ser que já sente, que já pensa. O bebê, quando ele chega, ele reconhece voz, a voz do pai, a voz da mãe, então ele quer uma boa recepção. E se essa recepção for única e exclusivamente uma recepção técnica e cirúrgica e que não respeita esse bebê, no sentido dele... De não ter muita luz nos olhos do bebê, de não ter um ambiente gelado. Então, tudo isso também a gente pode humanizar dentro de um ato cirúrgico. O parto cesáreo tem um parto humanizado, desde que não seja uma cesárea por conveniência, uma cesárea porque vai facilitar a vida do casal, ou da mulher, ou do médico, e que o bebê chegue na hora que ele também quer chegar. O bebê também tem a sua hora, e essa hora do bebê também não está sendo respeitada. Então é essa falta de respeito que desumaniza um pouco o nascimento, tá?
O que, que a mulher tem que fazer para exigir um parto humanizado, tanto no parto natural como no parto cesáreo? O que, que ela pode fazer para exigir um tipo de parto que seja mais humano para ela e para o bebê?
Tá. Começa com um bom pré-natal. Ela tem que estar sendo acompanhada por um médico, que ela sinta confiança no médico, que ela sinta que o médico está ouvindo o seu desejo, que o médico está compreendendo o que, que ela está querendo, e que esse médico vai fazer o que for melhor para ela e para o bebê, não a conveniência em si. Essa relação de confiança, ela tem que realmente identificar. Seria interessante que ela procurasse ler, que ela procurasse entender um pouco mais sobre o próprio desenvolvimento do parto, que ela participasse de cursos, que ela começasse a questionar junto com o médico as condutas e as rotinas junto com ele, para que ele saiba que ela é uma pessoa que quer participar do seu processo, que ela não vai entregar a gravidez assim como um acontecimento que esteja único e exclusivamente na mão do médico. Tem que ser um compartilhar de responsabilidade também, nesse sentido. Tá? Então, a própria Organização Mundial de Saúde, no Congresso Internacional que essa organização promoveu, ela colocou como um dos direitos da gestante ela poder receber informação a respeito de gravidez e de parto. Então, quando ela recebe essa informação, ela tem mais um embasamento melhor para discutir com o seu médico o tipo de parto que ela está querendo e se esse tipo de parto que ela está querendo está de acordo com o desenvolvimento da sua gravidez e do seu trabalho de parto. Às vezes a gente está querendo algo, mas no decorrer da gravidez e do trabalho de parto, esse desejo não pode ser respeitado. Por quê? Porque o mais importante ali é a vida. Mas 90% das gestações são gestações de baixo risco, então não tem sentido 90% dos partos ser gravidez que vai acabar em uma cesariana. Então, o passo número um é ela procurar no decorrer do pré-natal, conversar com seu médico, discutir, estudar, fazer seu plano de parto e ver se isso vai ser possível, se vai ser viável e onde que dá para fazer uma adaptação do que ela está querendo com a realidade da gravidez e do parto dela.
E por exemplo, se ela vai ter um parto cesárea, o que, que ela tem que falar para o médico, exigir? Você falou aí em luz, no bebê, em temperatura.
O ambiente não pode ser gelado. Pedir para desligar o ar-condicionado assim que o bebê for retirado. Pedir para o bebê não receber uma luz diretamente nos olhos, ter uma penumbra, uma luz indireta. E pedir para que esse bebê seja apresentado a ela nos primeiros momentos, nos primeiros minutos logo após o parto. Porque tem parto cesariana que o bebê só vai ser apresentado à mãe 2 horas depois do parto. E na primeira hora fica a mãe lá desejosa de conhecer o filho, e o filho lá esperando a hora de conhecer a mãe, e às vezes só falta uma iniciativa dos profissionais que estão ali próximos, promover esse encontro da mãe com o filho. Às vezes ela pode ficar na sala de recuperação com o bebê ali do seu lado, nada impede dela ficar olhando para o seu bebê enquanto está na sala de recuperação. Então, são detalhes que a gente precisa estar atento, tá? Principalmente o bebê não sair da barriga da mãe e encontrar esse ambiente de muito gelo, muito frio, tá? Frio pela falta do calor humano, frio porque a temperatura da sala está gelada, tá? Então são detalhes. Outro detalhe é colocar uma música dentro do centro cirúrgico, que aquela música vai dar uma tonalidade diferente, assim, de que algo diferente está acontecendo. Aquele som o bebê muitas vezes já conhece, porque era o mesmo CD que ele escutava quando estava na barriga da mãe. Então, o processo da hora do nascimento é um fechamento de uma gestação. Se a gestação, a mãe encontrou tempo para relaxar, para ouvir música, CD apropriado para o seu filho, e esse mesmo CD ela está escutando na hora do nascimento, o ambiente já não é tão estranho para o bebê como se a gente não tivesse feito nada para que mudasse esse momento, tá? Uma preparação para o momento.
Lúcia, e qual que é a diferença da reação do bebê num parto normal, natural, e num parto cesárea?
O parto em si, tá? Ele influencia porque nada melhor do que o bebê sair do útero e ganhar um colo, e ganhar um peito, e ganhar um aconchego no colo da mãe, e poder olhar para essa mãe o mais rápido possível e ter esse encontro olho a olho. Então, o parto natural, o parto vaginal ou parto natural, ele promove esse encontro de uma forma muito mais tranquila e mais fácil do que numa cesariana. Então, esse aconchego no colo da mãe, ouvir a voz da mãe o mais precocemente possível e procurar o olhar da mãe, eleva uma segurança maior para essa criança para o resto da vida. Tá? Agora, um parto cesariano, nesse momento, ele é um pouco mais retardado, porque a mãe ainda está se recuperando da cirurgia, e o bebê está ali na primeira hora, muitas vezes, na mão de pessoas que ele nunca ouviu, a voz ele não reconhece. Então, o que a gente faz para minimizar esse sofrimento do bebê de estar no meio de um local onde ele desconhece totalmente, é pedir que o pai dele esteja ali ao seu lado, conversando com ele, dando as boas-vindas. Tá? Mas ele não está no calor, no colo, no encontro olho a olho, tão próximo como ele fica quando ele está no colo da mãe. E esse primeiro encontro vai repercutir no desenvolvimento dessa criança futuramente. Isso não quer dizer que criança que não teve esse tipo de aconchego logo que chega seja crianças inseguras. Não, só vai facilitar, é um processo que vai facilitar que essa criança se vincule com outras pessoas mais tarde, de uma forma mais tranquila, porque o primeiro vínculo de ser humano para ser humano acontece nessa relação na primeira hora de vida, assim que ele chega, como que eu me relacionei com seres humanos que me receberam, tá? Agora, mesmo que seja uma cesariana, a gente tem que colocar essa criança num ambiente que ele se sinta seguro, e o mais seguro é ter o pai do lado, ter um familiar do lado, ter uma voz de carinho, e ele se sentir realmente aconchegado.
Tá. O Palavra de Especialista recebeu aqui a Lúcia Bandeira, que é psicóloga com especialista em psicologia da gestação. Lúcia, gostaria de agradecer, em nome dos ouvintes da Rádio Câmara, a sua participação nesse programa. Muito obrigada pela sua presença.
Tá, não há de que, se precisar, pode contar comigo.
O parto normal e a cesariana foram temas do Palavra de Especialista de hoje. Na próxima semana estaremos de volta. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Newton Gomes. Até lá, ouvintes!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.